Conexão 104.9. Programa Doutor Fábio Simões e você.
Olá, família! Tô chegando, hein? Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, 9 horas da manhã. Um ótimo dia para todos vocês aí que estão na van, estão nas lojas ou dentro de casa, né, fazendo aquela quarentena. E sempre, sempre, sempre na presença aí de Papai do Céu. E eu aqui nos estúdios, sempre ao lado da queridíssima Ana Maria. Ana, bom dia, meu amor.
Bom dia, doutor Fábio. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Energia. Hoje vamos, não diferente de todas as quartas-feiras, vamos bater um papo muito bacana. E você, ouvinte, sempre é o nosso convidado a participar através do 992348923.
Muito bom, Ana. Hoje eu vou começar mandando um abraço. Normalmente eu faço no final, mas eu vou mandar um abraço no início.
À vontade.
São as pessoas aí que fazem parte aí da nossa casa, da nossa família. Vou mandar um abração para Cris, vou mandar um abração para Rose, para Alexandre e sua irmã Ariane, que fica sempre ligadinha na Rádio Energia FM. Ó, gente, ó, pode mandar mensagem, pode ligar para cá, que aqui nosso objetivo é bater um papo e trazer sempre informações de qualidade. Essa é sempre a nossa mensagem aqui na 104.9, no programa Doutor Fábio Simões e você. Hoje, Ana, a gente vai começar com uma notícia aí muito, muito, muito bacana. E vou começar com uma salva de palmas aqui. Me ajuda, Ana. Salva de palmas aqui. Ó.
Opa!
Gente, ontem foi o Dia Internacional da Enfermagem. Esses guerreiros aí que estão de frente em todas essas unidades aí, tanto da emergência, posto de saúde, PSF, agora é o ESF, né? Que é a Estratégia de Saúde da Família. E essas pessoas aí que estão na fronteira ali entre o bem e o mal, que é a questão do coronavírus. Queria mandar um beijo no coração, muita força. E vocês são guerreiros por essa profissão. Para quem não sabe, eu sou cirurgião, eu sou médico. E a gente sabe que sem o enfermeiro, sem o técnico de enfermagem, sem também um antigo auxiliar de enfermagem, a gente sabe que nenhuma unidade vai para frente. Então, aquele grupo ali que fica 24 horas no plantão, acordado, com disposição, ajudando em cirurgia, ajudando no trauma, em paciente grave, em paciente na enfermaria, e tem todo o nosso respeito. E do mundo inteiro aí, né, Ana? O mundo inteiro faz essas salvas de palmas, e a gente vê no centro da cidade, no Rio de Janeiro, a cidade parando um horário para bater palmas para todos os profissionais aí de saúde, e não só de saúde, tá, gente? Para aquela turma lá que fica na recepção, o administrativo, o pessoal da limpeza, todo mundo que está nesse enfrentamento. Mas agora vai aquele beijo super especial por ontem, que foi o dia da enfermagem. O que você acha da enfermagem, Ana?
Maravilhosa, né, doutor Fábio? É claro que agora não é muito diferente dos outros tempos que nós vivemos. É uma hora de realmente agradecer imensamente, colocar essa turma maravilhosa nas nossas orações. Inclusive, mandar um beijo muito especial para a Natália, lá do hospital, o Rodolfo Perissé, né? Que ela é nosso ouvinte, manda mensagem todo dia, manda beijo para toda a galera lá. Sintam-se todos beijados e abraçados. Ó, a
Natália é minha amiga. Eu trabalho no hospital Rodolfo Perissé há quase 11 anos.
Manda mensagem todo dia. Ó,
beijo
dia
no coração pra todo mundo de Búzios lá, tá? Todo mundo aqui do pronto-socorro de Rio das Ostras, pro hospital, pro HPM Macaé, pro Jorge Caldas no posto, tá, gente? Um beijo pra toda essa linda família da saúde. E Ana, o pessoal de enfermagem, assim, é tão de frente, porque infelizmente o coronavírus, ele atua no profissional de saúde, assim, de forma até fazendo casos negativos, né? Infelizmente, a gente tem 108, né, no Brasil, profissionais de saúde aí que já faleceram pelo Covid-19. Confirmado, já foram 4.100 infectados. Oh, e isso que fizeram teste. Então, por isso que a gente tem que, assim, honrar todas as homenagens a essa classe aí que doa a sua vida por você que está nos escutando aí na van, por você que está escutando a gente no táxi, no Uber, no BlaBlaCar, no ônibus, entendeu? Então, meus parabéns e que vocês continuem com muita força para proteger a nossa população, né, Ana?
Isso, muito obrigada.
E continuando no papo da saúde, é sempre bom relembrar, porque tem algumas pessoas aí que não sabem em relação ao fluxo aqui de Rio das Ostras. É sempre bom relembrar, nosso canal de comunicação é para isso. Para quem não sabe, em Rio das Ostras, o pronto-socorro só está fazendo atendimento relacionado ao coronavírus, o pronto-socorro. Continua existindo a triagem, tá, gente? Lá no posto Salsal, na extensão do Bosque, que funciona de 8 da manhã às 20 horas, só a triagem para o coronavírus. E o pronto-socorro ficou exclusivamente para o coronavírus. Por que que eu estou falando isso? Se você, por exemplo, está com uma dor de cabeça isolada, ou se você está com uma pressão alta, ou cortou o pé, ou tem outro tipo de sintoma que não tem nada a ver com o coronavírus, você deve se deslocar para a UPA, não é isso, Ana?
Exatamente, doutor Fábio. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento sobre isso, porque, pelo amor de Deus, só a última coisa que pode acontecer é uma pessoa passar mal e parar lá no pronto-socorro, né?
Exatamente, perder o tempo, né? Porque passa mal, para lá e depois vai ter que ir para a UPA, que é bem mais longe. A gente já bateu um papo sobre esse fluxo aí que a gente não concorda muito, mas faz parte, né? Vambora. Então, gente, emergência, sem ser coronavírus, fica na UPA, tá? E falando em relação ao coronavírus, ô Ana, a gente vem cobrando aqui duas situações que tá na hora de abrir, né? Aquele hospital de campanha ali no Hospital de Barra de São João, né? Naquele terreno ao lado do Hospital de Barra de São João, já tem bastante tempo. A gente vem acompanhando demais os casos na nossa região. Tô vendo que você tá aberto a página aí, falando que os casos registrados em São Pedro, em Saquarema, né?
Só aumentando, né?
Então eles vêm aumentando, a gente vai bater um papo sobre os casos daqui a pouco.
Sim.
Mas está na hora de abrir aquele hospital de campanha de Barra de São João, um hospital pago pelo Estado, tá? Então está na hora de abrir para atender toda a nossa querida região dos Lagos, e vamos cobrar também a abertura o mais rápido possível também do hospital de campanha de Rio das Ostras, que se é colocado ali do lado no estacionamento do nosso hospital municipal aqui de Rio das Ostras, que é um hospital que vai suportar 30 leitos, vai ajudar muito. Entretanto, tem que ter os monitores, né? Os respiradores tão prometidos, tão sonhados, que cada dia a gente espera ansiosamente a chegada, e que chegue antes do coronavírus acabar, né, Ana?
Doutor Fábio, tem uma previsão de quando essas tendas vão estar em pleno funcionamento?
Ana, a gente teve uma conversa muito interessante. Eu queria até agradecer o presidente do fundo, queria agradecer também a subsecretária de assistência básica, que ela foi na Câmara Municipal, e a conversa foi muito boa. A gente sabe, gente, que não depende exclusivamente dessas pessoas, depende realmente do sistema funcionar com autorização do Executivo. Então, dependesse deles, a gente já sabe que já estava aqui. Mas a previsão, eu até falei há duas semanas atrás que iria chegar os respiradores, que foi uma previsão feita pela Prefeitura, conversando com o próprio prefeito, né, numa reunião na Câmara, não chegou. Mas teve uma reunião muito boa com o presidente do fundo, onde está tendo uma compra em torno de 30 respiradores. Vai ver se realmente consegue finalizar esse contrato, né, positivar esse contrato até dia 18 de maio. Então, concretizando o contrato, vai dar uma data muito curta para a chegada aí dos respiradores. Então, a gente vai continuar cobrando, entendeu? Respiradores até num preço muito bom, preço razoável, assim, que vale a pena realmente comprar. E é isso. Tem que chegar para abrir aquela tenda ali de Rio das Ostras, colocar os leitos, os monitores e esses 30 respiradores aí espalhar pela nossa rede aí, que tanto para o coronavírus, quanto para trauma, quanto paciente que necessita de respirador.
Esses 30 se somam aos quantos que o município dispõe?
A gente dispõe em torno de 15 respiradores funcionando, tá, Ana? Funcionando em torno de 15, no total de 20. Então, vamos falar que tem em torno de 20 respiradores funcionando, alguma em manutenção que está retornando, então 20 respiradores. Mas já é muito claro, Ana, esses 15 a 20 respiradores, eles não dão conta nem para o dia a dia fora o coronavírus, tá? Porque não é isso que é interessante, né? A gente estava batendo um papo, Ana, sobre tudo é coronavírus, mas aquele paciente que tem pressão alta, exato, que tem problema de coração, ele tem que ir no ambulatório de cardiologia. Aquele paciente que é diabético, que toma insulina, ele tem que ir no ambulatório de endocrinologia. Certo. Claro, com uma organização, um afastamento. E a gente sabe que devido ao coronavírus, a maioria das cidades, o atendimento básico, a marcação das consultas, elas foram muito prejudicadas. Inclusive, esses médicos que trabalham no ambulatório, eles estão realocados aí para atender o coronavírus. Então, é uma estratégia que já tem que começar a ser repensada. E aqui eu vou ser justo, não só em Rio das Ostras, em diversas cidades aí do estado e do Brasil, para começar a voltar, para reatender esses pacientes. Porque um paciente de pressão alta, que às vezes tem que modificar a dosagem do remédio, modificar o remédio, e não consegue uma consulta, por exemplo, de um cardiologista, a chance dele complicar, né, transformar no infarto, no AVC, é muito maior do que se estiver completamente controlado. Ainda mais aqui em Rio das Ostras, que antes do coronavírus não tinha cardiologista, imagine agora. Entendeu, Ana? É rir pra não chorar, né?
Infelizmente.
Então, quer dizer, tá na hora de começar a retomar essa movimentação. Ana, só para deixar bem claro, ontem, nas últimas 24 horas... Gente, essas informações não é para alarmar, mas a gente tem que trazer informações de qualidade para você que está na sua casa, proteger a sua família. Você tem que entender o que está acontecendo no Brasil, na sua cidade, no estado. Então a gente sempre faz um apanhado aqui das principais situações que ocorreram na semana para você que às vezes não teve tempo de ver um jornal, não entrou numa internet para ficar informado. Nesse programa você vai ter informações de qualidade. Então, infelizmente, com muita tristeza, eu falo, Ana, que nas últimas 24 horas o Brasil bateu o recorde, né, infelizmente, de óbitos por coronavírus, chegando a 881 nas últimas 24 horas. Ana, é muita gente.
É, doutor Fábio, infelizmente, todos os dias eu acordo bem cedinho, né? Já ligo a televisão, já começo a me inteirar pelas notícias do dia e esperando que realmente esses números comecem a cair. Mas, lamentavelmente, vem aumentando.
É, e chegamos ao todo a 12.400 falecimentos por coronavírus no Brasil. É muito triste. Por que a gente passa as informações? Para você que está escutando, gente, tem que continuar fazendo a sua parte, utilizar máscara quando for na rua, se for caso necessário, entendeu? Fazer a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool e gel. Acho que todo mundo já está careca de saber, mas nunca, nunca é demais relembrar. Tem que fazer, gente. Higienização dos locais comuns, maçaneta, a piazinha onde você bota a mão, o piso da casa, limpa ali com desinfetante, pode ser água sanitária, uma medida para 10, você dilui. Então, nunca é demais relembrar, porque ontem bateu o recorde, a gente está acompanhando essa curva desde o início. A Rádio Energia é muito presente em relação ao acompanhamento do coronavírus, as suas vertentes, não só as vertentes da saúde, mas as vertentes econômicas, as vertentes sociais. E para finalizar, antes, pra gente parar de falar esse assunto específico aí de coronavírus, né, Ana? A gente tem que ficar atento para uma situação. Se aumentar muitos esses casos, como já tem no Rio de Janeiro, na cidade, como já tem no Amazonas, como já tem no Ceará, algumas cidades já estão entrando em colapso. E o atendimento, gente, estou falando na cidade do Rio de Janeiro, e o atendimento já está uma demanda que não está suportando. Então é por isso que a gente tem que evitar o máximo possível desse contágio, para que na nossa cidade, você que está me escutando, que é de Rio das Ostras, que é de São Pedro da Aldeia, que é de Macaé, tem que ficar ciente, né, Ana? Tem que ficar ciente, porque se os casos aumentarem, pode acontecer na nossa cidade. Então, por isso que cada um tem que fazer a sua parte. Ana, tô vendo que tem pergunta sobre o comércio.
Exatamente, doutor Fábio. Essa pergunta que não quer calar, né? As pessoas querem saber, né, se o comércio realmente abre, se não abre, o que, que as pessoas podem opinar, se vai realmente. Porque muita gente precisa trabalhar, outras acham que o comércio deve permanecer fechado por conta da pandemia. E aí?
Ana, eu vou explicar para todos que cada cidade tem a sua individualidade. Cada cidade, ela define se vai abrir ou não. Por exemplo, Rio das Ostras, Macaé manteve fechado. Vou falar aqui de Rio das Ostras. De acordo com o último decreto, né, que teve aquela confusão, né, abre dia 4 de maio, depois fecha dia 4 de maio. De acordo com o Diário Oficial de Rio das Ostras, até hoje, dia 13 de maio, de acordo com o último Diário Oficial, abriria parcialmente, né, algumas demandas, algumas especificidades de comércios a partir do dia 15 de maio. Única coisa que a gente tem que suplicar, eu vou falar suplicar a questão da prefeitura para que não aconteça igual a última vez. Se for prorrogar esse prazo, aumentar para dia 20, 21, que faça com antecedência, Ana. Porque hoje já é dia 13. Se por acaso chega amanhã, dia 14, vários comerciantes estão preparados ali fazendo compras, gastando dinheiro que não tem, fazendo empréstimos, tentando lanchonete, tentando arrecadar aquele pouquinho de dinheirinho que tem com a família, infelizmente pedindo dinheiro até pra agiota, Ana, que já teve caso
pelo
aqui
amor
que chegou
de
pra
Deus.
Gente, pra tentar abrir aquele negócio, comprar algo que possa realmente trazer insumos pra sua loja, que for permitida pela prefeitura, deixando bem claro, né, todas as lojas, e de repente em menos de 24 horas falar que não vai abrir. Então, a única coisa que a gente pede é esclarecimento com fidelidade, avisa antes, não chega em cima da hora e fale, por favor, que não vai abrir, que você vai prejudicar todos os comércios e todo o comerciante está ansioso, porque tem nessa lista tem vários e vários comércios novos que poderiam abrir, inseridos aí na no decreto, né, Ana?
Exatamente.
Vamos falar de notícia boa, né, Ana?
Opa,
vamos falar.
Por favor.
Vamos falar de notícia boa.
Por favor.
Chega de notícia triste. Primeira coisa, eu vou falar aqui assim, gente, pra vocês, ó. Aleluia! Você sabe o que aconteceu, Ana?
Conta,
eu
por
vou repetir
favor,
de conta. Novo, hein? Aleluia!
Opa, glória!
Ana.
Oi.
Depois de muitas reivindicações, muitas manifestações, muitas brigas, Rio das Ostras ficou conhecido até internacionalmente. Porque essas lives aí do Gustavo Lima, Marília Mendonça, diversos moradores de Rio das Ostras entraram nas redes para cobrar a questão da cesta básica ser liberada para os alunos aqui de Rio das Ostras. E como foi transmitido para Portugal, para a Europa toda, Rio das Ostras ficou famosa no mundo inteiro aí por demorar a questão da entrega da cesta básica. Bem, antes tarde do que nunca. A prefeitura demorou, mas em vez de ter feito isso há muito tempo atrás, né, ela fez a compra da cesta básica sem licitação. E isso, claro, num preço honesto, num preço pautado ali pelo Tribunal de Contas. E por quê, Ana? O Tribunal de Contas, pelo estado de calamidade, ele propicia a prefeitura fazer algumas atitudes com uma fiscalização menos rígida, claro, dentro da lei, mas com uma certa flexibilidade. Então, como fez a compra dessa cesta básica sem a licitação, está dentro da lei, gente, é legal, pode ser feito, isso poderia, Ana, ter sido feito há muito tempo. Mas o mais importante é que a gente fica muito feliz, quem acompanha aqui a nossa rádio sabe que a gente foi incansável, Ana, em cobrar a cesta básica para os alimentos. Quem conhece as cidades, os bairros mais humildes aí, todos os alunos, tá, gente? Todos os alunos da rede municipal vão receber essa cesta básica e vai matar a fome de muita gente. Graças a Deus,
quando,
né, Ana?
Doutor Fábio?
Já vai entregar, a prefeitura já vai organizar a entrega, porque o mais importante já foi feito, que foi
graças
assinado o contrato, efetivado, então assim... já existem esses kits, então assim, já vai ser entregue, graças a Deus, com muita demora, mas vai matar a fome de muita gente, né, Ana?
Que bom, né, doutor Fábio?
Agora, vamos fazer uma sequência de notícia boa, Ana,
Opa, vamos lá.
Só pra todo mundo entender, quando se fala, né, Ana, em coronavírus, o pessoal, nossa, quando chegar na África, né, um país, um continente ali muito humilde,
sim,
vai devastar, e acredite se quiser, a África tá sendo muito resistente. No geral, a África, ela contabilizou, apenas é um modo de dizer,
sim,
mas
claro,
só o Brasil, ela contabilizou 12.400 óbitos. A África está em torno de 2.000. Então, assim, isso significa que não é só a questão de ser pobre, de ser humilde, que vai pegar a doença. Então, lá, o clima é mais quente, predomina pessoas mais jovens e tem poucas visitações, né? Nem todo mundo da Europa, dos Estados Unidos, né, que foi o caso do Brasil, né, o italiano vindo para o Brasil, visita muito a África. Então, assim, aquele risco total de morte em massas na África não está acontecendo. Eu fico muito feliz, porque eu estava muito temeroso pela África, Ana.
Sem dúvida nenhuma. Que bom, que notícia boa.
Muito boa. Outra notícia boa aqui, gente. Uma espanhola de 113 anos sobrevive ao coronavírus. Ela teve alta... depois de ficar internada por muito tempo, foi para casa e passa muito bem, Ana, 113 anos. Então, gente, é muita disposição de vida, é querer viver muito, né, Ana?
É querer viver, amar demais a vida.
Ó, e mais notícia boa aqui, gente, ó, tem 4 remédios sendo testados aí pelo governo, tanto brasileiro quanto internacional. O OMS a Organização Mundial de Saúde, ela deu uma nota que são 4 medicações que estão sendo testadas agora em animais e algumas já vão ser testadas em pessoas que, em vitro, né, nas experiências, estão dando muito certo no combate ao coronavírus. Claro que eles não falaram o nome ainda para não correr aquela... Até aquela euforia, correr, né?
Para farmácia, para comprar, então, são exatamente.
4 medicações que estão sendo evidenciadas, e se papai do céu permitir, daqui a pouco saem essas medicações e a vacina também, que ninguém aguenta mais. Outra notícia muito boa, Ana, a USP, né? A Universidade de São Paulo, e a Marinha do Brasil, ela está terminando o projeto e vai produzir respiradores, aquele respirador que, quando a pessoa tem o coronavírus e complica mais, precisa do respirador para fazer o pulmão respirar para a pessoa enquanto estiver sedado, vai conseguir produzir respiradores a cada 2 horas. Em 2 horas, consegue produzir o respirador até 15 vezes mais barato que no mercado chinês, Ana. 15 vezes. Então, quer dizer, a tecnologia tem que ajudar, né, meu amor?
Mas é claro, com toda certeza, e que maravilha, né, que várias empresas, elas estão se empenhando para poder ajudar. Solidariedade, né, está falando muito alto aqui no nosso Brasil nesse momento, né, doutor Fábio?
Com certeza. Ana, uma curiosidade muito boa, assim, eu estava procurando na internet, assim, cara, vamos falar alguma coisa interessante, que o povo também não só quer escutar tristeza, não, ele quer escutar coisa boa e mais curiosidade. Cientistas americanos, Ana, estão usando cachorro, para farejar o Covid-19, para farejar o vírus que causa o Covid-19. Você acredita nisso? Você sabe como é que funciona?
Conte.
O paciente, ele vai, ele faz uma urina no potinho, e como o cachorro, ele tem um olfato extremamente apurado, ele consegue distinguir uma urina humana normal de uma urina que tem o vírus SARS-CoV-2 que causa o coronavírus. É mole, Ana?
Que bacana, doutor Fábio.
Você já
que
pensou,
interessante.
Você já pensou se a moda pega? Não precisa nem mais aí de kit rápido, não. Bota pro cachorro
já
que
pensou?
Ele vai falar quem tem e quem não tem.
Mas ninguém duvida da inteligência
não,
de um
pão, muito,
né?
Muito bacana, muito bacana. E para antes do intervalo, Ana, eu queria dar só uma notícia, que a gente vai ter uma entrevista, gente. Uma entrevista muito maravilhosa, uma entrevista muito linda. A gente vai falar com o grupo Amor e Coração, com a Silvana e Joana, que faz uma doação de alimentação para os moradores de rua aqui de Rio das Ostras. É muito amor ao próximo. Já, elas já vão entrar com a gente. Eu só queria dar só mais uma notícia. Um garotinho, Ana, um garotinho, deixa eu até tentar pegar a idade dele aqui. É um garotinho, ele tinha um porquinho, Ana, um porquinho, literalmente, um porquinho de moeda. Ele sensibilizado, com a dificuldade das pessoas, ele doou o porquinho dele cheio de moeda, Ana. Um garoto de 10 anos, é o Matias Krem, lá do Sul, tá, gente? Lá do Rio Grande do Sul. Ele pegou o porquinho dele, que ele juntou um ano todo de moeda, e doou pro Hospital São José. Ao todo, R$337. Tem muita gente boa, muito coração bom nesse mundo, né, Ana?
Graças a Deus, doutor Fábio, graças a Deus.
Então vamos lá, Ana, vamos pro intervalo, e daqui a pouco, gente, Grupo Amor e Coração explicando como é feito esse trabalho, como vocês podem ajudá-los, e até daqui a pouquinho.
Perfeito, então, 9h30, intervalo comercial, na volta tem mais do programa Doutor Fábio Simões e você.
Programa Doutor Fábio Simões e você.
Energia. Foi bem rapidinho, né, Ana? Estamos de volta aí com o Dr. Fábio Simões e você, o seu programa aí da manhã, da quarta-feira, 104.9, Rádio Energia. E agora, com muito carinho, eu chamei para conversar aqui, gente, a Silvana e a Joana, o Grupo Amor e Coração. Pelo nome, né, não tem o que falar, né? Grupo Amor e Coração, eles fazem um trabalho solidário, um trabalho de amor ao próximo, de alimentar os moradores de rua, sem qualquer fins lucrativos, simplesmente com o intuito de ajudar o próximo. Silvana, Joana, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Silvana, fica à vontade, o microfone é seu. Fala um pouquinho, Silvana, o que é o projeto Amor e Coração?
Bom dia para vocês. Doutor Fábio e a Ana e a Joana.
Bom dia.
Todo mundo convite. Nosso projeto começou há uns 2 anos atrás, né? com o intuito de ajudar realmente as pessoas que moram na rua. Estando em casa e estávamos com frio e fome. Então, assim, pensamos nas pessoas que estão na rua. E aí começamos a ajudar. E com isso, nossos vizinhos, amigos, começaram também a sensibilizar e ajudar. Só que, com a atual situação do Covid-19, nós entregávamos em torno de 15 a 16 quentinhas. Hoje está em base de 30 a 34. E às vezes ainda falta, né? E temos alguns colaboradores, como os comerciantes da cidade, Mercado Quatro Estações, Farmácia do Nova Cidade, amigos, o grupo de ciclistas de Rio das Ostras também tem apoiado muito. E uma coisa que é importante, que eles pedem sempre, muito mais até do que comida, é água. Água e material de higiene. E com o frio eles estão pedindo touca, luva, meia, né? E alguns até o colchonete, né, Joana? Estão pedindo alguns colchonetes também.
Joana, conversa um pouquinho com a gente. O que que, há dois anos atrás, né, que a Silvana disse que começou o projeto, o que levou vocês a se juntarem a fazer isso?
Eu acho que primeiro foi pensar no próximo, né? Porque eu conheci a Silvana já tem 7 anos, fiquei sabendo que a Silvana fazia esse trabalho, ela me chamou para participar, e eu sempre quis fazer um trabalho assim, para ajudar o próximo, e eu tive essa oportunidade através dela, e o que ela falou é verdade. A gente chega na rua, não só a comida que a gente tem que se preocupar, mas a água, eles sempre pedem água. Não é a comida, mas a água é importante, né, pra gente. Então, a Silvana, ela me fez, na verdade, realizar um sonho de ajudar o próximo.
Bacana, bacana, Joana. Silvana, fala pra gente, como vocês montam uma quentinha, da onde vem esse alimento, vocês que custeiam, alguém ajuda? Explica pra gente o projeto.
No início era com o nosso custo mesmo. Só que, como eu disse, aumentou, então estamos solicitando ajuda também, porque está difícil, né? E nós também trabalhávamos na prefeitura com contrato, perdemos alguns contratos de serviço, somos professoras, escolas estão fechadas. Também temos a Ivone, que o doutor Fábio teve o prazer de conhecer, uma pessoa ótima, uma pessoa muito bela por dentro e por fora, do coração do tamanho do mundo. Ela também ajuda muito com o grupo do ciclista do marido dela, também tem ajudado, tem apoiado. E partiu desde 2 anos, que ela, desses 2 anos atrás, ela está conosco também. Nós solicitamos ajuda do comerciantes, amigos, e também colocamos do nosso bolso também, sem dúvida.
Poxa, muito bacana, né, Ana? Muita solidariedade, né?
É amar muito próximo, né?
Joana, fala pra gente assim, a primeira vez que você foi realmente levar essa alimentação, esse material para os moradores de rua, a necessidade deles ali, é comida, água, é material de higiene, o que que você percebe? Eles tomam banho em algum lugar? Como é que funciona, você que está no dia a dia, no cotidiano, com os moradores de rua?
Alguns eles dizem que tem lugar para tomar banho, outros eles falam que não tem. Tem uns debilitados, né, que eles dizem que como que eu vou tomar banho? Mas mesmo assim eles pedem a escova, o sabonete, eles pedem a pasta de dente. E a gente continua perguntando a eles, mas onde vocês vão usar isso? Tem comerciantes que ajudam. Tem dá o lugar para tomar o banho, né? Mas não é isso que toca muita gente. O que toca a gente, esse trabalho que eu tenho feito com a Silvana, foi que não só tem jovens, não só tem idosos. Eu me pergunto, o que um idoso está fazendo na rua? Tem um que eu tenho muito carinho por ele, ele está totalmente debilitado, né? Nós, eu e Silvana, se juntamos com a Ivone, demos medicação a ele, porque ele estava queimando de febre. O que fazer? A gente não sabe, assim, o que fazer logo, assim, de primeira. Mas eu me preocupo muito, porque um idoso podia ser meu pai. O porquê ele está ali, né? E o material de higiene é importante, sim. E eles não têm lugar, às vezes, para lavar roupa. Aí eles sempre estão pedindo roupa para trocar.
Entendi, Silvana. Joana. Silvana, nessa caminhada, durante esses 2 anos, qual é o perfil aqui de Rio das Ostras? Tem muitas criancinhas na rua? Tem gestantes? O que vocês assimilam, vocês visualizam aqui em Rio das Ostras?
Criança em si, hoje só encontram uma até hoje, né? Mas tem gestante, sim. No meio deles tem gestante, tem idosos. E é uma faixa etária mais entre 30 anos, mais ou menos. Essa é a realidade. 30 para cima. E hoje, com o Covid, nós percebemos que alguns não estão acostumados a ficar na rua. Estão na rua porque perderam o emprego, não moram aqui, não tem cidade, não tem família. E com isso, consegui, junto com outras pessoas que também se prestaram a ajudar, levamos 4 para casa. O último foi para Minas agora. Então, assim, é uma viagem longa, mas conseguimos levar, né? E isso é muito gratificante. Como a Joana falou, também tem remédio. É pé machucado, com ferida. A gente consegue na farmácia, às vezes compra, às vezes é muito difícil ganhar remédio. Essa é a verdade. Mas pomada, um povedine, gases para fazer um curativo, isso a gente está conseguindo manter.
Perfeito, perfeito. Então não é só alimentação, é material de higiene, é ajuda humana, né? Alguma ferida. Achei muito bacana, vocês conseguiram cotizar, né, um recurso financeiro. Esse morador de rua morava em outra cidade, outro estado, né? E vocês conseguiram a passagem. Pô, meus parabéns. Agora, o que me chamou a atenção, ô Joana, foi você comentar que durante essa pandemia, aumentou o número de moradores de rua. Então, quer dizer que muita gente provavelmente perdeu o emprego e está na rua. É exatamente isso que você falou. Aumentou o número de pessoas que dependem?
Isso. Antes nós entregávamos 16 quentinhas. Hoje, como a Silvana falou no começo, passou para 33, 34. E tem lugares que a gente passa ainda falta. Então, com essa pandemia, aumentou sim o desemprego, pessoas na rua. E a nossa preocupação também aumenta. Por isso que nós estamos abertos a doações. Porque somos 3, né, Silvana? Eu, ela e a Ivone, que montamos essa quentinha. Cada uma faz um pouco, se reunimos na casa da Ivone, preparamos essas quentinhas e levamos para eles. E somos sempre recebidos com carinho.
Mas esse trabalho de vocês, como é que é? É diário? Vocês preparam essas quentinhas? Como é que é dado isso? Quantas vezes na semana? Como é que funciona?
Nós começamos 3 vezes na semana. Porque a gente trabalhávamos, né? E o tempo ficou curto.
Sim.
E graças a Deus, a gente indo pra rua essas 3 vezes na semana, que era segundas, quartas e domingo. Aí agora nós estamos com sexta e domingo. Por quê? Graças a Deus, nós encontramos outros amigos que estão fazendo essa... compartilhando com a gente, né? Estão participando, eles se interessaram. E estão fazendo as quentinhas também, levando nos outros dias que a gente não podemos ir.
Ah, muito bacana. Solidariedade é muito ampla, né, Ana? É muito bom você ver pessoas aí ajudando, né? Querendo. Já diz o nome, né? Grupo Amor e Coração. Ana, vamos botar a musiquinha aí para depois a gente continuar esse bate-papo?
Vamos, com certeza. Dá uma descontraída. Tá chegando aí o Gustavo Lima. Daqui a pouquinho tem mais programa Dr. Fábio Simões. E você?
A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás.
de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar.
Doutor Fábio Simões e você.
Energia. É isso aí, Ana. Depois aí do Gustavo Lima, estamos de volta aqui com o grupo Amor e Coração. Para quem está escutando a rádio agora, é um grupo muito solidário, que ele atua na entrega de, principalmente, de quentinhas, né, de alimento prontos, é ali para os moradores de rua, também fazem o atendimento em relação à higienização, tem a material de consumo em geral. Eu queria fazer uma pergunta, ô Silvana. Fala para mim assim, vocês, como estão quase 2 anos, vocês já sabem o dia a dia desses moradores de rua. É, já teve algum caso, assim, de você pegar... A Joana comentou que teve um senhor doente, né, com febre. E em relação à violência, vocês já perceberam violência contra essas pessoas?
Já vivenciamos de que chegar para dar fornecer o alimento e a pessoa ficar machucada e falar que foi agredida, né? Até mesmo essa gestante, ela já foi agredida na rua, estando gestante com 2 meses de gravidez, né?
Esse ambiente é um ambiente muito complicado, né? A gente pede muito aí ao poder público aí que faça, né? A gente tem um exemplo de Casimiro, né? Casimiro tem umas casas de reabilitação. Isso aí é... A gente não pode ficar dependendo do Estado, dependendo do governo federal. Isso aí cada município tem que fazer a sua parte. Hoje a gente tem... E não só a parte que eu digo, ô Silvana e Joana, de local simplesmente para moradia, não. É um local para socializar. Você, primeiramente, é fazer aquele atendimento médico, atendimento psicológico, é envolver as igrejas, tá? A igreja evangélica, a igreja católica, para fazer aquela parte espiritual que é muito importante também, e ressocializar. Você fazer aqueles... A gente estava conversando sobre isso lá fora, né, Silvana? Até era um projeto seu que você estava falando comigo aqui, em relação a fazer aqueles cursos de artesanato, né? Para poder colocar no local de volta, né, esse cidadão com uma expectativa de vida, né, Silvana? Você estava falando?
Isso aí. Porque, assim, não adianta só você alimentar, né? Tem que ter alguma formação também para que essa pessoa, depois, ter uma caminhada na vida, né? Uma oportunidade. Isso é importante. E uma das coisas que é muito gratificante é que quando nós chegamos para dar o alimento, não só porque nós não damos só o alimento, a gente para, a gente conversa, a gente ouve, e isso é muito bacana. Muitas das vezes eles esperam por nós e falam, poxa, senti sua falta, você não veio.
Acostumou, né?
Acostumou aquele bate-papo. Às vezes eles não querem, assim, não, já tivemos um alimento hoje, mas... Aquela atenção de parar e escutar por 5, 10 minutos faz toda a diferença.
Não, queria até mandar um abraço aqui para o meu amigo Alisson. O Alisson também tem um projeto muito bacana em relação à ressocialização. É bem legal, principalmente com dependentes químicos, né? Isso é muito legal, Silvana. O projeto de vocês, assim, é muito lindo. Vocês são merecedoras aí de todo afeto, de amor aí da população. Eu quero saber o seguinte, Silvana e Joana. Nossos telespectadores aí que estão na van, que estão em casa, não precisa de muito. Foi o que você falou, vocês dão uma alimentação, né? Assim, aquela alimentação própria. Pode ser entregar até a comida, né? Na quentinha, ou pode ser a própria cesta básica, o alimento para vocês cozinharem, a questão de cobertores, questão de roupas. Como uma pessoa que está escutando a gente... Entre em contato com vocês se quiser ajudar o grupo Amor e Coração a atender os moradores de rua.
Vou passar uma conta, né, da Caixa Econômica. Se quiser ajudar, qualquer quantia será bem-vinda. Agência 2738, operação 001, conta corrente 4723, dígito 2, Silvana Nascimento.
Silvana, a gente vai no Instagram e no Facebook da rádio, a gente vai divulgar, tá, gente? Quem não conseguiu pegar aí de primeira, a gente vai divulgar no Facebook, no Instagram da rádio Energia 104.9, vai lá. E deixa algum telefone de contato, Silvana, é importante, e Joana?
Esse telefone é da Silvana, é o 22 9972 6193, e Joana, 992 318172.
Fala mais devagarzinho, por favor, para as pessoas poderem tomar nota.
Sim. 22 99972 6193. Esse é da Silvana. Joana, 992 318172.
Joana, você tem algum Facebook que as pessoas podem acessar e conversar com você no privado lá, se quiserem te ajudar, ajudar o grupo?
Tenho, sim. É só procurar Joana Dark.
Opa, é fácil, hein? Joana Dark no Facebook.
É conhecido esse nome,
e como histórico. Como é que escreve o Dark do seu nome?
D'ARC.
Então, gente, Facebook Joana D'ARC. Então, quem quiser ajudar o grupo Amor e Coração, que leva alimento, carinho, compaixão aí para esses moradores de rua, tem o Facebook, tem os telefones que a gente já forneceu. Vamos colocar mais uma vez no Instagram e no Facebook da rádio. É o grupo Amor e Coração. Esses moradores de rua precisam e precisam muito. A notícia triste, né, que a gente ficou, né, Ana? Porque a gente já sabia que o coronavírus ele vai causar e está causando muitas demissões. Então, quer dizer, já aumentou o número de moradores de rua. Isso no setor onde vocês trabalham, que é mais no centro, né? Não é mais no centro que vocês vão, Joana?
Sim, nós pegamos do centro, vamos lá no contorno, né? Não, no trevo. e voltamos novamente por baixo da ponte.
E sem falar nas outras áreas, né, Ana? Tem muitas áreas, né,
Infelizmente.
Então a gente vê a compaixão. Hoje eu falei que tinha um menininho, né? Eu tive que falar essa notícia. Um menininho de 10 anos, gente, quebrou o seu porquinho com 300 e poucos reais e doou pro hospital lá no sul para ajudar o coronavírus. Então, gente, se você tiver um pratinho de comida, um quilo de algum alimento, qualquer coisa, o grupo aí Amor e Coração vai receber com imenso carinho toda essa ajuda, tá? É para Rio das Ostras, tá, gente? Para ajudar essa população. E, Silvana, fica à vontade, considerações finais, você pode falar o que você quiser, o microfone é seu, vocês merecem.
Obrigada pela oportunidade e também eu quero agradecer ao barbeiro Juan, que se propôs aí, cortou o cabelo da galera
geral. Poxa, Juan,
que legal!
Ô, Juan, obrigado, beijo
foi
no coração, meu amigão.
E os outros grupos que entregam os outros dias da semana, né? O grupo também Corrente do Bem tem apoiado bastante. E cada dia um está indo fazer a sua parte. Isso é muito bacana.
Poxa, todos os grupos que fazem esse trabalho, Silvana, vai aquele beijão no coração, aquele carinho eterno. E, gente, quem puder ajudar, nem que seja com o mínimo, agora é a hora, tá? Tem muita gente em condição muito triste, tem gestantes, né? A gente, depois dessa notícia que você está passando aqui, a gente vai acionar aí o Conselho Tutelar, vamos ver o que a gente pode realmente ajudar. Por isso que é bom a gente estar sempre atento aí com esclarecimentos e entender, muita gente assim, pela quarentena, óbvio, tem que ficar em casa mesmo, quem puder, mas às vezes não consegue enxergar, né, debaixo da ponte ali do novo Rio das Ostras, do Rio, né? Então é muita gente ali, às vezes tem envolvimento com tráfico. Tráfico não, perdão. Mas com droga, né? Pode utilizar drogas.
Drogas, álcool, né?
Álcool. Então, assim, é muito triste e esse grupo tá lá. É, não só o grupo Amor e Coração, é Corrente do Bem, né?
Corrente do Bem, tem a Roberta também.
Ó,
tem bastante gente.
Deixa eu falar pra Roberta, o grupo Corrente do Bem, assim, muito obrigado. E a Rádio Energia tá com as portas abertas aqui, se vocês quiserem participar aqui do programa para divulgar. Nosso intuito aqui é poder ajudar e ajudar ao máximo. Joana, considerações finais, fica à vontade, meu amor.
Eu quero agradecer a todos, né, que nos ajudam. O carinho por vocês terem recebido a gente aqui. Né, como o nosso grupo já é Amor e Coração, já está dizendo tudo, né? É, o amor ao próximo é muito importante. Então eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado a Silvana por ter me dado essa oportunidade. Né, Ivone, porque eu já acho que a gente se torna uma pessoa bem melhor quando a gente está de frente com a situação. Porque uma coisa é você ver de longe, outra coisa é você vivenciar aquilo.
Perfeito. Eu que agradeço aí a ação de vocês, a Silvana, a Joana, Grupo Amor e Coração, Facebook, Joana Dark, né? D'ARC. Entre em contato com ela, quem quiser ajudar com 10 centavos ou com um quilo de macarrão, qualquer coisa é bem-vindo, não é isso, Joana?
Qualquer coisa será bem-vindo.
Então
é isso,
gente.
Seja de amor e de coração.
É muito bom a gente finalizar o programa aí com amor ao próximo, sempre podendo ajudar. Eu tenho certeza, hein? Toda vez que a gente traz pessoas que fazem esse trabalho, a Rádio Energia divulga, sempre tem pessoas do bem com condições de ajudar. Fizeram a mesma coisa com o grupo lá, o Égide Portelinha, que faz um trabalho muito bonito no Portelinha, que é um trabalho mais de assistencialismo, mais com cesta básica, com tratamento em geral. E vocês são aqueles moradores de rua que, se vocês não forem, eles ficam 24 horas sem comer. Então, ela estava conversando aqui fora com a gente, ô Ana, que às vezes é o único prato do dia. Eles vão jantar, às vezes é o único prato do dia. Então,
por isso a importância dessas pessoas.
É fundamental, fundamental.
Exato.
Ana, infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Mas antes de chegar ao final, eu sempre mando aquele beijão, né, pra minha esposa Ariane. Já vou mandar um beijo pra minha esposa Ariane, pro Fabinho, meu filho, pra Ana Júlia, minha filha. Mas hoje eu tô com uma penca de mulherada aqui pedindo pra falar o nome aqui, ô Ana.
Então pode começar.
Pediram o Gustavo Lima, eu coloquei. Agora eu vou falar aqui, ó, gente, ó. Glorinha aí, presidente do Costa Azul, a Nalvinha, a Michele Mansur, a Renata, enfermeira da UF, a Carlinha, psicóloga, a Adriana Sodré, a Michele, que era ex-presidente do PSL, beijão, Michele, saudade de você, a doutora Heloísa, a Arlete Karatê. A Arlete Karatê é um amor de pessoa, aquele grupo daquela mulherada aí que fica sempre aí atuante nas redes sociais, trabalhando, tá, gente, ó, beijo pra todos os nossos ouvintes, gente, até quarta-feira que vem, 9 horas da manhã, com muita informação de qualidade. Ana, beijo no coração e até daqui a pouco.
Doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez. Programa ótimo, maravilhoso. Obrigada às meninas desse projeto maravilhoso. E a você, ouvinte, que participou até agora aqui com a gente. 9:59, intervalo comercial. Na volta do intervalo tem mais Conexão 104.9.